Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para mais um Farelos Musicais, o número 187. E hoje a gente vai falar de Titãs. Sim, eles que se reencontraram para poder se despedir do seu público, né? Reencontrar de uma forma muito especial com todos os integrantes ainda vivos, voltando para esse grande encontro de despedida. Então, vamos embora! E não são só os Titãs que fazem um reencontro com seus fãs, eles também fazem um reencontro aqui com os Farelos Musicais. A gente, recentemente, no episódio 179, fez o debut deles aqui, com a música Polícia, né? Então a gente já falou dos Titãs em ordem sequencial, é bem recente. Se eu tô no 187 e no 179, tem 10 episódios atrás. Porém, já faz mais de um ano, porque a gente sabe aqui que os Farelos Musicais tiveram um sabáticozinho de um ano. Mas o ponto é: a gente hoje vai falar sobre a melhor banda de todos os tempos da última semana, porque, inclusive, acho que a música que é um pouco de uma sátira a essas formas de se vender e de se comercializar a arte, né, que tenta gerar um certo hype, não deixa de ser o que eles estão fazendo nesse reencontro, apesar de nem tudo que é feito para vender deixa de ser relevante, importante, causar emoção nas pessoas, como é o caso aí do reencontro de todos os Titãs ainda vivos. No reencontro, ainda tem ingressos disponíveis, galera. Então, dá uma olhada aqui, Titãs, a turnê Encontro para Dizer Adeus, super legal para dizer adeus, tá aqui como o nome da turnê. E no dia que eu tô gravando esse podcast aqui, que tá saindo agora na segunda semana de agosto de 2023, ainda tem ingressos disponíveis para shows em Lisboa, por exemplo, mas também no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife e em várias outras cidades brasileiras. Então, fica de olho se você é fã dos Titãs para não perder um desses grandes momentos aí de despedida dessa banda que marcou gerações, né? E nos anos 80 foi talvez aí a banda mais importante do cenário do rock brasileiro. Bom, para seguir aqui, antes de a gente mergulhar, eu queria só falar que não só os Titãs já passaram por aqui, mas seus integrantes que lançaram carreira solo também já tiveram seus episódios analisados aqui no Farelos Musicais, como por exemplo Arnaldo Antunes, que já teve três episódios com as suas canções analisadas aqui, entre elas a clássica Socorro, parceria ele com a Alice Ruiz, também Atenção, Inclassificáveis, uma música super legal sobre racismo, de certa forma. Eu trouxe aqui na época do Black Lives Matter, foi muito legal esse episódio de 87, vale conferir. Grão de Amor foi quem debutou no 47, mas a gente também já analisou ele, Nando Reis, uma única vez, está faltando aí mais episódios de Nando Reis, mas a gente já falou de Nando Reis aqui no episódio 33, lá atrás, no comecinho dos Farelos Musicais, analisando A Minha Gratidão é uma Pessoa, música que nem é tão conhecida assim no repertório do Nando, mas que eu gosto bastante, falei sobre ela lá atrás. Bom, fica aí a dica então, siga os Farelos Musicais, tem muito episódio antigo para você conferir, já são 187 afinal, e você encontra todos eles no site esfarelado.com.br. Esfarelado.com.br, você vai lá e acessa, e além de acessar os episódios, poder deixar seu comentário, suas sugestões, você também encontra outros tipos de conteúdo aqui do Esfarelado lá no site. Mas se você quiser ouvir só o podcast, ele também está no Spotify, ele também está no YouTube. É só também seguir, deixar seu like, segue o podcast, ajuda a compartilhar, isso ajuda demais o programa a alcançar mais pessoas que gostam de música. E se você gosta das músicas que a gente analisa aqui do podcast, siga também a playlist dos Farelos Musicais que você encontra no Spotify. Vai lá em Farelos Musicais Playlist, digita isso, pesquisa por isso, segue a playlist. Porque lá você vai encontrar todas as músicas, já são mais de 220 músicas analisadas, 16 horas de música para você ouvir. E é a música mesmo. Aí você está ouvindo, curtiu o som, achou legal a letra? Volta aqui e ouve o episódio. É igual a gente vai fazer agora com a canção dos Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana, mas logo depois da vinheta.
Farelos?
Farelos.
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 Farelos. Farelos. Farelos.
Musicais.
Pois é. Eu tinha que escolher uma música para representar o reencontro dos Titãs, que eu queria trazer hoje no episódio de hoje. E eu achei essa música curiosamente interessante, né? Porque realmente Titãs é uma das melhores bandas de todos os tempos do Brasil, né? E não só da última semana, mas das últimas décadas. E é assim, natural pensar nisso, mas eu também pensei, de certa forma, num encerramento. Como se fosse também o fim da vida, né? A eventual morte da banda, né? Porque a banda agora está se despedindo dos palcos, como banda, pelo menos. E me lembrou bastante Epitáfio, que é uma música que também está nesse álbum, que é o 11º álbum da banda, lançado em 2001. Então, o Epitáfio também faz parte aqui dessa história, ajudando a contar um pouco essa vida de o que você queria ter feito melhor quando você percebe que a sua vida está chegando no fim. O que você olha para trás e fala, eu deveria ter aproveitado mais, vivido mais, feito diferente, né? Ter visto o sol se pôr. Então, Epitáfio era uma música que eu também poderia ter escolhido para hoje. Talvez até pensei em Flores, achei meio mórbido, que também fala de morte, né? Mas acabei escolhendo a melhor banda de todos os tempos da última semana, que não só é uma canção, como é a canção que batiza o 11º álbum da banda, que foi o primeiro álbum lançado depois da morte do Marcelo Fromer, o guitarrista que morreu num acidente na cidade de São Paulo. Ele foi atropelado por uma moto e morreu alguns dias depois. E morreu pouco antes do início das gravações do álbum. As músicas já estavam compostas, tem várias músicas aqui que o Fromer ajudou a escrever, e que na gravação do álbum foram tocadas pelo produtor Jack Endino, americano. Ele que fez a gravação dos trechos do Marcelo Fromer. A banda decidiu, né, fazer a gravação desse álbum mesmo com o falecimento, justamente pensando que era o que o Fromer gostaria que eles fizessem, caso ele pudesse escolher. E eles foram viver o luto depois da gravação. Essa música, Epitáfio, faz parte aqui dessa banda, dessa gravação. Imagina só a emoção que não deve ter sido também. Logo depois de perder um amigo, uma pessoa tão importante na carreira deles, ter que entrar no estúdio, gravar e gravar músicas que falam de morte, não só Epitáfio, mas outras canções deste álbum. Mas acabei indo por uma visão mais light aqui, pegando essa música que é um pouco mais sarcástica, sobre a questão comercial da arte. Então vamos falar um pouquinho sobre a canção A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana. Bom, ela começa já com esses dois estrofes aqui que dizem: 15 minutos de fama, mais um para os comerciais. 15 minutos de fama, depois descansa em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. O último novo rico é o mais novo pedinte. Aqui, primeiro eles iniciam a canção trazendo o conceito de 15 minutos de fama, que foi imortalizado lá pelo artista plástico americano Andy Warhol, que lá na década de 60 disse que todo mundo um dia teria seus 15 minutos de fama, seria famoso mundialmente por 15 minutos, depois ia voltar para o ostracismo. O que, de certa forma, foi profético, porque a gente está vivendo hoje na era das redes sociais esse fenômeno, principalmente aí com os memes, que duram realmente muito pouco, mas que levam certas pessoas, por fazerem certas coisas que viralizam, terem os seus 15 minutos de fama, né? E aí 15 minutos um pouco alegóricos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos do que 15 minutos. Temos os BBBs na televisão também, né? A exposição da vida íntima, a exposição das pessoas, digamos, ordinárias, comuns, como eu e você. Isso faz com que essa ilusão da fama, dos 15 minutos de fama, do Andy Warhol, realmente aconteçam hoje em dia. E lá em 2001, isso ainda nem era tão forte quanto é hoje, mas a gente sempre teve essa vontade de ser reconhecido pelo que se faz, ter espaço para todo mundo te prestigiar, te reconhecer, te querer bem, querer saber mais de você, porque você fez algo extraordinário, né? E aqui a música, quando ela vai falar, e ela deixa claro que mais um para os comerciais, ela vai falar desse ponto da fama, mas muito associada a como isso é explorado para vender mais, né? Então, esses 15 minutos de fama servem para você potencializar vendas e depois descansa em paz, quer dizer, você volta a ser desconhecido, porque você já cumpriu aquele propósito ali para a indústria da arte ou várias outras indústrias que se casam com essa exposição que certas pessoas têm durante alguns momentos. E isso faz também com que a nossa percepção sobre essas pessoas, ou sobre quem elas de fato são, ou sobre quem elas de fato parecem ser, né? As coisas às vezes se confundem, também mude, e mude de forma totalmente contraditória. Isso também é verdade hoje, aí já na década de 20 desse século. A gente percebe cada vez mais como realmente hoje a gente tem alguém que é impulsionado ao sucesso absoluto e de repente ele é cancelado porque disse alguma coisa que não é politicamente correta, por exemplo. De uma forma muito rápida, né? O julgamento, a decisão, é tudo muito instantâneo hoje em dia. E aí, esse segundo verso, esse segundo trecho aqui, condiz bem com isso. O gênio da última hora é idiota no ano seguinte. O último novo rico agora é um pedinte. Então, rico, pedinte, gênio, idiota, essas contradições que esse tipo de consumo que a gente tem das pessoas, das vidas das pessoas, das opiniões das pessoas, acaba causando. Vamos ouvir então esse primeiro trecho, daí a gente fala um pouco sobre o refrão da música.
Quinze minutos de fama, mais um pros comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. O último novo rico é o mais novo pedinte.
Pois é, e aí a gente chega no refrão da música que diz: a melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos tempos, ou dos últimos anos, de sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Não importa a contradição, o que importa é televisão. Dizem que não há nada que você não se acostume. Cala a boca e aumenta o volume, então. É, gente, aqui o refrão né, essa brincadeira de você criar listas ou de você colocar títulos, rótulos, que vão ajudar a vender, né? Voltando lá no tema dos comerciais, né? Da ideia de você embalar o que você está querendo vender ali, seja arte, seja qualquer outra coisa, de uma forma para chamar atenção, os títulos, né? Quantas e quantas pessoas hoje só consomem título de notícia e assumem coisas, porque o título é chamativo, porque o título muitas vezes é só o que interessa para a pessoa já ter consumido, digamos, aquele conteúdo. E aí é que é divertido, lógico, né? Uma estratégia muito interessante para que a frase continue sendo verdadeira. Eu não posso falar que essa é a melhor banda de todos os tempos para várias bandas. Isso não seria viável, não seria possível. Então você começa a nichar, né? Essa é a melhor banda de todos os tempos da última semana, ou seja, que foi escolhida há pouco com algum critério. Por exemplo, eu adoro brincar com esse exemplo, vamos lá. Melhor pizza que você pode comer, feita no Brasil, situada nessa rua e que só vende 3 sabores. Quer dizer, começa com a melhor pizza e termina com uma super restrição que talvez nem seja tão interessante assim, mas continua sendo verdade. Talvez aquela seja a melhor pizza daquela rua que só vende 3 sabores, né? Então aqui ele brinca um pouco com isso. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Quer dizer, você consegue construir frases aqui super escrachadas, mas que podem fazer sentido e ser verdadeiras ainda que muitas dessas coisas sejam super subjetivas e opinativas, construindo nichos, construindo segmentações em cima do todo, né? E com isso criando listas de melhores e melhores e melhores, porque dizer que algo é o melhor, ainda mais quando de todos os tempos, chama muita atenção e vende. E não é à toa que na indústria da música mesmo, a gente tenha tantos One Hit Wonders, que é o nome daquela banda que só tem uma música de muito sucesso. Por exemplo, que às vezes você nem sabe o nome da música, você nem sabe o nome da banda, você só conhece a música, né? Isso é super comum, os One Hit Wonders. Por exemplo, quem é a banda que está por trás de Macarena, por exemplo? Né? Todo mundo sabe cantar, todo mundo sabe até dançar, mas quem canta? Né? E aí, vários exemplos outros, né? Assim, eu sei que o Psy com Gangnam Style é alguém que a gente ainda lembra o nome, mas as próximas gerações talvez não vão lembrar nem da música mais, para ser bem honesto. Apesar de ter sido durante um bom tempo a música mais ouvida de todos os tempos no YouTube, né? E por aí vai. Então, são Who Let the Dogs Out? Quem canta isso? Mas a gente sabe, a gente já veio na música, já veio na sua cabeça agora aquela música. A música de abertura do Friends, um seriado super famoso, que muita gente diz que é o melhor sitcom americano dos anos 90 de todos os tempos, né? E por aí vai. Então, essa questão de você ficar embalando, empacotando, tentando com isso vender, é o que a música está brincando aqui nesse sentido. E os próprios Titãs, essa música é curiosa porque eles estavam num momento de reciclagem. Eles tinham feito o último álbum de Inéditas, aqui o álbum de 2001, né? Tinha saído em 95, que era domingo. Então eles já tinham 6 anos e que eles estavam requentando o repertório. Então eles fizeram um álbum de regravações, eles lançaram 2 álbuns acústicos, incluindo o Acústico MTV, que foi um estouro, foi o que fez realmente o Titãs voltar à tona no cenário musical brasileiro dos anos 90. Eles tinham feito muito sucesso nos anos 80. E com isso, a gente vai criando contradições, né? Como ele diz aqui, entre o que é melhor, o que é pior, o que é de todos os tempos, o que é realmente o segmento, a fatia que você está olhando, com a importância é a fama, é a televisão, nesse caso aqui, é a relevância, é a venda, é atingir esse objetivo comercial, né? E aí, meio que aceita que é assim que o jogo funciona. Eles comentam aqui no final do refrão, dizem que não há nada com que você não se acostume, mesmo que seja uma coisa ruim ou tenebrosa, cala a boca, aumenta o volume, vamos curtir, vamos ver né, aonde isso vai dar, esse nosso reciclagem artística comercial pop aqui. Então, vamos ouvir o refrão.
A melhor banda de todos os tempos da última semana, o melhor sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos, entre os 10 maiores fracassos. Não importa a contradição, o que importa é televisão. Dizem que não há nada que você não se acostume. Cala a boca e aumenta o volume, então.
Legal, né? O refrão da música. Vamos ouvir agora, então, o trecho seguinte, que depois volta para o refrão, que diz o seguinte, essas duas novas estrofes. As músicas mais pedidas, os discos que vendem mais. As novidades antigas, nas páginas dos jornais. Um idiota em inglês, se é idiota, é bem menos que nós. Um idiota em inglês é bem melhor do que eu e vocês. E aí retoma a melhor banda de todos os tempos da última semana. O tema é o mesmo, né? Então, como é mais fácil para quem está ajudando a comercializar a arte, você manipular certas coisas. Qualidade não é fácil você produzir, mas é fácil você produzir algo que é popular, inclusive impulsionando para que seja popular, né? Colocando nas rádios, colocando na TV, né? Marketeando mais. Então, isso faz com que mais gente queira ouvir ou mais gente esteja ouvindo, e isso gera um volume bola de neve ali, em que isso se torna realmente a mais pedida. E você falar que alguém é a mais pedido ou mais vendido, entra numa livraria. Livros mais vendidos, os top 10 mais vendidos. Né? Os discos que vendem mais. Quais são os discos que vendem mais? Qual o número de cópias vendidas na última semana? Qual a bilheteria desse final de semana desse filme? Isso é popularidade, que não necessariamente é qualidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas as pessoas tendem a consumir o que está todo mundo consumindo. É um efeito manada. Então, você acaba embalando essas... A música mais pedida, a música mais tocada, né, o que mais vendeu, porque dá essa impressão de que, pô, eu tô de fora, é o FOMO, né, é o Fear of Missing Out, tá todo mundo ouvindo menos eu, tá todo mundo comentando menos eu não sei o que eles estão falando, aí você vai lá e consome também, né? Então, esse é um ponto, e ele diz aqui, as novidades antigas nas páginas dos jornais, é curioso porque o jornal, que deveria ser news, né, de novidades, realmente, ele já é uma palavra antiga, já era uma palavra antiga em 2001, hoje em dia mais ainda, né? As coisas todas migraram para o digital, e é engraçado que ele usar novidade antiga no jornal como um sinônimo disso, né? De que você já olha para o passado, né? já tá sempre desatualizado, essa sensação de que o tempo passa mais rápido do que deveria. O segundo trecho fala um pouco sobre o nosso vira-latismo brasileiro. Que infelizmente acontece muito no uso da língua. Isso eu percebo que realmente é muito forte, mas essa compra que a gente tem porque é importado é melhor, né? Vem de fora é melhor, principalmente o norte-americano, um pouco o europeu, mas mais o norte-americano. Então, ele diz aqui bem isso, o idiota inglês, se é idiota, é bem menos que nós. Na percepção geral das pessoas, o idiota inglês é bem melhor do que eu e vocês, né? Eu acho que isso, se você olha para como o brasileiro percebe quando, por exemplo, tem uma palavra em inglês no meio da frase, ou como a gente usa estrangeirismo na nossa língua. Você vai ver todos, repara, por exemplo, né, lançamento de empreendimento imobiliário. Quase todos têm nomes em inglês ou europeus para dar um charme, para parecer mais imponente, para parecer mais importante. E por aí vai, né? A gente usa o delivery, a gente usa, né, o drive-thru, palavras que não têm nada a ver com o português, mas que são adotadas e usadas todos os dias na nossa vida, né? Então, isso relata um pouco aqui essa questão do vem de fora é melhor, que inclusive ajuda a explicar por que a gente consome tanta a cultura industrial, principalmente norte-americana também. Então, vamos ver o segundo trecho.
As músicas mais pedidas, os discos que vendem mais, as novidades antigas, nas páginas dos jornais, um idiota em inglês. Se é idiota, é bem menos que nós. Um idiota em inglês é bem melhor do que eu e vocês. A melhor...
Pra fechar a música, eles trazem de novo o conceito lá dos 15 minutos de fama e das mudanças que as pessoas têm de percepção sobre esses indivíduos, né, que são alçados a esses 15 minutos de fama, dizendo: os bons meninos de hoje eram os rebeldes de outra estação. O ilustre desconhecido é o novo ídolo do próximo verão. E aí volta o refrão da música de novo. Esse trecho aqui é super evidente, né? Assim, de novo é o Zé Ninguém, é aquele que... não. Vou citar um exemplo aqui que vem na cabeça agora no mundo do futebol, por exemplo. Luva de Pedreiro. É um típico exemplo do ilustre desconhecido que vira ídolo do dia para a noite, né? E consegue realizar um sonho ali de conhecer todos os astros de futebol que ele tanto idolatrava, né? E simulava. Então, isso é um exemplo do ilustre desconhecido que vira ídolo, assim como também a percepção das pessoas. Às vezes, o bom menino de hoje, rebelde da outra estação, é curioso, porque realmente as pessoas amadurecem também. Quando dura mais esses 15 minutos de fama, a gente tem capacidade de perceber como as pessoas, às vezes, são diferentes do que se imaginava ou se transformam em outras coisas durante a trajetória pública delas. Então, é isso. Vamos ouvir esse trecho final e a gente volta aqui para se despedir.
Os bons meninos de hoje eram os rebeldes da outra estação. O lustre desconhecido é o novo ídolo do próximo verão.
A melhor... Mas por hoje, ficamos aqui com os nossos farelos musicais. Espero que você tenha gostado e não deixe de compartilhar os farelos musicais com seus amigos que gostam de música. Ajuda a esparramar os farelos por aí. Deixa o seu like aqui se você está assistindo no YouTube. Deixa o seu comentário, seja no esfarelado.com.br, seja aqui no YouTube. Se inscreva, tanto no canal do YouTube, quanto seguindo lá a nossa playlist, seguindo o podcast no Spotify. Tudo isso ajuda bastante o podcast a crescer ainda mais. Agradeço. E a gente se vê na quinta-feira da semana que vem com mais um Farelos Musicais. Um abraço.